Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam bem-vindos ao podcast O Que é Destaque na Unicruz. Hoje, dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. E hoje eu recebo aqui no estúdio de rádio, de laboratório de rádio da Universidade de Cruz Alta, os professores Leandro Kohl e Éder Arbold. Professor Leandro Kohl, diretor do Centro de Ciências da Saúde e Agrárias aqui da Universidade de Cruz Alta, e o professor Éder Arbold, coordenador da especialização multidisciplinar no cuidado ao paciente em situações críticas de vida. Sejam bem-vindos, professores.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Oscar, aos ouvintes. É um prazer estar nesse ambiente com vocês, discutindo um pouquinho nesse dia tão importante, que é o Dia Mundial da Saúde, né? E também para podermos compartilhar algumas questões aí com o nosso público.
Boa tarde a todos, em especial à comunidade da Unicruz, aos nossos egressos que nos acompanham e também a toda a comunidade de Cruz Alta, né? Um tema extremamente importante de ser discutido, ainda mais nesse atual momento que nós vivemos.
Exatamente, eu sou Oscar Banriel, estamos aqui nessa próxima meia hora, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, na área da saúde, um pouquinho das questões, das dificuldades colocadas pela pandemia e as tendências aí das demandas colocadas na área da saúde, né? Então, eu convido você que está nos acompanhando neste momento pelo Facebook, curta, comente, compartilhe esta transmissão do nosso podcast, e aproveitando a oportunidade também, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das nossas produções. Professores, gostaria de colocar a primeira questão para vocês, que é sobre... tudo que envolveu a pandemia do novo coronavírus, né? As demandas que trouxe isso. Isso trouxe um grande impacto para as profissões e trouxe novas demandas para as profissões da área da saúde?
Certamente, Oscar. A pandemia do novo coronavírus chegou com tudo, né? E trouxe uma série de desafios para os profissionais de saúde, né? Que estão no cuidado direto aos pacientes e também às suas famílias. A gente tem ouvido muitas histórias, né? Então, e histórias que são muitas vezes de sofrimento, né? E aquelas situações em que se pode amenizar esse sofrimento, de melhorar a qualidade de vida dos pacientes também é muito importante, né? Então, esses profissionais têm trabalhado de modo incessante, tanto no ambiente pré-hospitalar, no ambiente intra-hospitalar, né, seja nas unidades básicas de saúde, nas estratégias, dentro do hospital, então na terapia intensiva, na clínica, na onco, na cardio, na nefro, na neuro, ou seja, então uma série de especialidades que a gente tem, enquanto profissionais, né, professor Leandro, trabalhado de maneira multi e interdisciplinar, então visando a qualidade dessa assistência aos nossos usuários.
Em diversas áreas, né, professor Kohl? E além das demandas, das implicações que trouxe, a pandemia, por um outro lado, também trouxe essa maior visualização e essa melhor valorização desses profissionais da área da saúde, visto a importância deles para a sociedade?
Ah, eu acho que com certeza. Acho que o atual momento, né, não que acho que as profissões da saúde já tivessem um certo destaque, né, mas hoje acho que escancarou a importância desse profissional.
Sempre foram, né?
Sempre foi. Acho que a área da saúde sempre é uma profissão que ela é valorizada. Talvez não da maneira que ela deveria ser valorizada, mas a gente sabe que a importância, é se dada importância a essa área da saúde. Claro que com a vinda da pandemia se percebeu que, embora se tenha a valorização profissional, algumas questões ainda são deficitárias na área da saúde, né? Quando a gente fala em valorização profissional, é uma coisa muito abrangente, né? Nós podemos falar até mesmo de questões financeiras, até mesmo de reconhecimento, né? Então, é nesse sentido que eu coloco. Eu acho que a carreira da saúde sempre teve um reconhecimento e talvez agora tenha aumentado ainda mais. Precisamos ainda ter algumas outras valorizações que são conquistas, né? Que precisam ser ganhas, precisam ser lutadas, né? É importante a gente destacar que, infelizmente, a pandemia veio, mas também para a área da saúde, que nem o professor falou, teve um impacto substancial, né? A gente não pode esquecer que o profissional da saúde também tem sua família, tem seu filho, né? Por exemplo, nós aqui que participamos de atividades de estágio, né? Nós temos família, sim, os nossos alunos têm família. E uma coisa importante foi que a gente continuou trabalhando. A gente continuou prestando os atendimentos, né? A Universidade de Cruz Alta manteve as suas atividades de estágio, né? E os alunos contribuíram diretamente para essa situação. Então, isso também é importante para eles, porque eles também se sentem valorizados, né? Eles se sentiram uma parte integrante desse processo, né? Que foi demobilização de todas as profissões, e isso ajuda a valorizar até eles, né? Inclusive ajuda eles a realmente, né, verem aquela coisa assim, realmente eu escolhi uma profissão que realmente me dá um retorno pessoal, me preenche, né, me dá uma garra de trabalhar.
Sustentação,
então, isso,
né, professor?
Sustentação, né? Então, essa parte da pandemia foi interessante, né, para nós.
Exatamente. E algo, né, algumas pesquisas, reportagens mostram que esse aumento da demanda trazida pela pandemia se aumentou 300%, 200% da procura por esses profissionais, como o professor Éder também falava há pouco, que são diversas áreas. Mas também algo importante a se destacar, que já vinha, como também o professor Leandro falou, já vinha se crescendo essa procura, nessa conscientização que a saúde passou a não ser mais somente o tratar de doenças, tratar de patologias, mas também de qualidade de vida, de um viver melhor, né, professor?
Isso, então assim, as áreas, as profissões da área da saúde, seja farmácia, biomedicina, físio, enfermagem, a nutrição e tantas outras, né, são de extrema importância, né, e como diz o professor Leandro, no último ano, 2020, agora 2021, tem sido melhor reconhecido, vamos dizer assim, a importância de cada um desses profissionais dos diferentes espaços de atuação. Não somente, então, pela questão do tratar a doença em si, mas também nas ações de prevenção da saúde, de promoção da saúde, de prevenção dos agravos, de tratamento, né, seja ele medicamentoso, como vai ser prescrito, então, pelo profissional médico, ou de cuidados, né, dos demais profissionais, então. E isso vem sendo visto de maneira mais ampla e com melhor olhos, vamos dizer assim, pelos profissionais que estão aí, que estão querendo, pelas pessoas que estão buscando uma formação, né? E só para ressaltar a questão, puxar a brasa para o meu assado, né? A enfermagem, somos a maior força de trabalho na área da saúde, né? E também no SUS, né? E a gente cada vez mais vê a importância desses profissionais na linha de frente, então, hoje da pandemia, amanhã vai ser outra, né? E cada vez tem novas demandas.
É verdade, né? E talvez, né, esse destaque, esse apelo muito grande que se teve pelos profissionais, talvez chegou num momento que se, ou não também, né, que se chegou a ter o apelo, o reconhecimento que era merecido, né, a importância, a necessidade desses profissionais. E aqui eu gostaria, neste momento, de destacar algumas ações, né, o professor comentou, né, que o Unicruz, essa formação não parou, algumas ações que a Universidade de Cruz Alta, ela disponibiliza à comunidade na área da saúde, né, da fisioterapia, com a clínica de fisioterapia, a ecoterapia, os atendimentos em dermatofuncional, a reabilitação cardiometabólica, né, na unidade renal do Hospital São Vicente de Paulo, os atendimentos na SEFs, os atendimentos de leitos de UTI no Hospital São Vicente de Paulo também, a capacitação em saúde para profissionais e comunidade em geral, na estética, os atendimentos em estética corporal, facial, capilar, o projeto Perucart, na biomedicina, exames laboratoriais, no LAC, né, no Laboratório de Análises Clínicas, a Liga Acadêmica de Oncologia Preventiva, na enfermagem, os atendimentos nas ESFs no município, nas escolas e na rede hospitalar, na farmácia, o atendimento nas ESFs, o acompanhamento farmacêutico, os exames laboratoriais no LAC, a medicina veterinária, hospital veterinário, de grandes e pequenos animais, com cirurgias, né? Na educação física, os atendimentos em academias, centros esportivos, e cabe destacar aqui a forte frente que a Unicruz fez na testagem né, fazendo análises de testes da para Covid-19, né, que auxiliou. Mais de 3 mil, foram 3.900 testes feitos, e também a produção de álcool e gel e das face shields, né, as máscaras faciais. Então, a Universidade Cruz Alta é uma frente e uma formadora muito potente na região de profissionais na área da saúde, não é mesmo, professor?
Com certeza, eu acho que isso é um destaque interessante que tu colocou, né, que nós acabamos atendendo vários municípios aqui da região na confecção desses materiais e ainda na realização dos exames. E outra coisa que cabe destacar é que essa pandemia agora ela criou uma outra categoria de pacientes, né, que antes nós não tínhamos, com sintomas, sequelas, e que tem que ser tratados. Então, além de ter toda essa questão que nós tivemos da pandemia em si, o mercado ele vai continuar aquecido. Esperamos que essa pandemia comece agora a mostrar sinais de que vai regredir, que acabe.
Tomara, né?
Mas o mercado para o profissional de saúde ele vai continuar aquecido, porque o que, que a gente está observando? Assim como tem o paciente que daqui a pouco tem um sintoma extremamente leve, uma tosse, um pico febril, nós estamos tendo pacientes com sequelas bem significativas. E esses pacientes aí vão demandar meses de reabilitação. E quando eu falo reabilitação, eu estou falando uma reabilitação multiprofissional. Né? Às vezes,
dias, meses ou até anos, ou né, professor?
Anos, né? Ah, vai ser a fisioterapia. Não, não vai ser só a fisioterapia. Uhum. Né? Vai precisar do profissional fisioterapeuta, né? Vai muitas vezes precisar do enfermeiro, porque são pacientes que ficaram muito tempo acamados, daqui a pouco eles estão usando sondas, eles estão com traqueostomias, eles estão com vários problemas que demandam de atenção da enfermagem, vão demandar de atenção da fisioterapia, vão demandar atenção da farmácia, da biomedicina, porque são pacientes que vão continuar fazendo exames. Ou seja, é um mercado que ainda vai um bom tempo, né? Talvez não seja o mercado, mas é uma área que vai um bom tempo ainda tentando resolver os problemas e ainda descobrindo formas de solucionar. Porque uma coisa também que veio com a pandemia, que é, digamos assim, se é que a gente pode dizer a parte boa, né, professor? É que muita coisa nova se surgiu, surgiu em termos de abordagem terapêutica, né? As profissões acabaram se desdobrando e pesquisando e estudando, né? E tanto na fisioterapia, como na enfermagem, como na farmácia, na biomedicina, surgiu novos métodos terapêuticos, novos métodos de avaliação. E isso é um ponto positivo, porque agora a gente vai ter profissionais ainda mais qualificados, né? E o bom de que a universidade ter mantido essas atividades é que o nosso aluno está vivenciando isso, né? Acho que a melhor forma de aprendizado é você estar ali vendo as coisas acontecer no dia a dia, vendo as mudanças, vendo o que tem de novo, como era feito e como é feito agora, e vendo os resultados, né?
Exatamente. É um trabalho bastante completo e complexo, né? Que envolve áreas ali multidisciplinares realmente, né? Professor, quais que são esses desafios? O professor já comentou, né, que essas novas descobertas, essas novas formas e esse trabalho multidisciplinar, quais são essas tendências na área da saúde para aqueles que vão se formar a partir de agora?
Buenas, então assim, pelo que eu já pude compartilhar, né, um dos grandes desafios que todos os profissionais têm é manter-se atualizados, né? Então, para trabalhar com saúde, precisa estar constantemente atualizado, né? Nós, enquanto universidade, né, professor Leandro, temos o desafio de proporcionar uma formação sólida, né, para os nossos alunos, e esses alunos amanhã estarão trabalhando aqui em Cruz Alta ou em qualquer outra parte do país, inclusive fora dele. Nós temos também, né, professor, programas de intercâmbio, né? Então, alguns alunos acabam saindo dessa micro-região, né? Para além disso, acho que o professor colocou bem, né? A gente precisa estar constantemente atualizado com as novas tecnologias, né? E hoje a gente fala em tecnologia dura, leve dura e não dura, né? E a gente tem que estar trabalhando com todas essas formas de cuidado, a fim então de proporcionar uma melhor qualidade de vida e de saúde a este paciente. E daí a gente também pode pensar, bom, mas e a valorização, né? A gente precisa lutar, né, professor Leandro, por maiores condições de trabalho e aí também por melhores condições salariais. A gente sabe que nesse mercado a gente está com algumas dificuldades, a gente viu aí as dificuldades dos serviços de assistência à saúde, principalmente nesse último ano, né? Então tem uma série de fatores que a gente precisa ampliar o olhar, vamos dizer assim.
Perfeito, professor. E aproveitando o ponto que o senhor colocou, né, dessa atualização, dessas... A universidade, ela proporciona, ela está com a especialização, né, multidisciplinar no cuidado ao paciente em situações críticas de vida, com inscrições abertas, e é um curso de pós-graduação em que o acadêmico, ele pode estar se inteirando dessas questões, dessas inovações, das dificuldades, das demandas que estão por vir aí, que estão no presente também, né, desse mercado de trabalho na área da saúde.
Isso mesmo, Oscar. Então, nós estamos com um período de inscrições abertas para especialização multiprofissional no cuidado ao paciente em situações críticas de vida. Então, é uma pós-graduação lato sensu, com 360 horas, devidamente reconhecida, né, professor, pelo MEC. E temos alguns diferenciais para essa especialização. Então, as oportunidades aí estão abertas para o campo da enfermagem, da farmácia, da biomedicina, da nutrição, da medicina e da fisioterapia, né? Então, são várias áreas e temos aí, então, várias possibilidades de campo de atuação, né? E o objetivo é promover, então, uma formação sólida, qualificada, para que esses profissionais tenham um melhor desempenho, né, nas suas práticas, né, no cotidiano de trabalho.
Legal. Professor, que é diretor, né, do centro, que convive com as áreas que estão acercadas aqui na Universidade de Cruz Alta, esse trabalho, né, com os pacientes em situação grave, né, em situações de situações críticas de vida, ele envolve uma dedicação, um perfil muito muito apurado e dedicado para isso, porque as consequências e a rotina é muito agitada nesse sentido, né? O professor gostaria que o senhor comentasse, falasse um pouquinho desse perfil. Qual que é o perfil deste profissional, né, que tem que lidar com essas situações de pessoas, de cuidados, de pacientes que estão em situações críticas de vida?
O profissional que vai bem para essa área em específico, acho que a primeira coisa é um profissional bem resiliente, né? Uhum. Ele tem, acho que, essa questão da resiliência, porque ele tem que ter, ele desde o início, ele tem que aprender que ele vai ter que conviver com a perda, né? A gente, enquanto ser humano, a gente não está preparado para a perda. Eu digo no sentido, sim, de perda, não só de uma morte, né? Mas de perda no sentido de, às vezes, de impotência, né? De você ter uma situação clínica, exato, de você fazer o máximo possível, mas daqui a pouco você sabe que o máximo não vai ser necessário, porque a condição, né, ela é extremamente crítica. Mas ele, mesmo assim, ele tem que tirar forças, tem que ser um profissional resiliente, porque ele sabe que, né, aquele paciente, aqueles dias, aquele período, depende desse profissional. Então, o profissional que trabalha nessa área, além de ser resiliente, ele é um profissional extremamente capacitado, porque, como o professor falou, ele daqui a pouco ele tem que saber de outras coisas, né?
Exato.
Ele tem que saber de outras áreas, porque isso transcende alguns conhecimentos, né? Além disso, ele tem que ser um profissional que tenha a vontade de estar aprendendo, porque é uma área que muda, uhum, muito rápido.
Constantemente.
Né? Muda muito rápido. O que é verdade hoje não é mais verdade amanhã, e você tem que estar muito atento a isso. Então, são características que são bem específicas para esse profissional. Os nossos cursos aqui na Unicruz, eles têm essa característica de trabalhar isso aí. Porque os nossos alunos, principalmente aí falando um pouco da enfermagem, da fisioterapia, eles vão atender pacientes, por exemplo, na UTI.
A gente viu nos atendimentos que são,
exatamente,
prestados, né? Todos esses atendimentos são feitos por os acadêmicos.
Exatamente. Então, lá na UTI, o nosso aluno, ele se depara com essas situações, né? E aí, quando ele se depara com essas situações, é que ele começa a recapitular tudo o que ele aprendeu durante o curso. Ele começa daí a lembrar da psicologia, né? Ele começa a lembrar da assistência no intensivismo. E isso que é a parte interessante, né?
Eu queria fazer um adendo, Oscar e prof. Leandro.
À vontade,
que, normalmente a gente pensa o paciente crítico, o paciente lá da terapia intensiva, né, professor Leandro? É um pouco mais do que
com
isso.
Com certeza.
O paciente crítico, ele está em vários locais, inclusive lá no domicílio, lá na casa dele. Então, é um paciente oncológico que está fazendo um tratamento, é um paciente que já é dialítico, ou seja, está em tratamento renal, né? Então, o paciente crítico, ele está em diversos espaços. Quem sabe, vamos bater na mesa, né? No retorno para casa, né? É um paciente que vai ser atendido pelo SAMU, né? Pelo atendimento pré-hospitalar. Então, são várias áreas de atuação, né? E a gente tem que estar preparado, pensando na multi e na interdisciplinaridade. Ou seja, todas as profissões trabalhando em prol de um mesmo objetivo, né? Então, assim, a gente, enquanto profissionais, temos sérios desafios, né? E como o professor Leandro disse, acho que dá para mim complementar a questão da proatividade, do trabalho em equipe, né? Da vontade de estar sempre qualificado, né? E eu costumo dizer que as oportunidades surgem, elas aparecem, né? Mas a gente também tem que estar atento ao que o mercado está buscando.
Exatamente.
Né? E eu digo por mim, a minha primeira experiência profissional não foi como docente, quer dizer, foi como docente, e não era o que eu estava buscando naquele momento. Né? Então, eu pensei, eu vou trabalhar na emergência. Eu terminei a graduação pensando, eu vou trabalhar na emergência. E onde eu fui parar? Na sala de aula. Né? E olha onde é que a gente está hoje, num espaço de formação extremamente especializada, com uma qualidade do ensino, né? Do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Que venha, então, proporcionar também aos nossos egressos aí uma formação de qualidade.
Perfeito, professor. Aproveitando que o senhor já complementou aí, né, o professor Leandro falou uma palavra que está bastante em voga, né, a resiliência em todas as pessoas, né, nesse período. O senhor comentou da questão da proatividade. Que tipo de conteúdos, para a gente especificar para o pessoal que está nos assistindo, os interessados, né, que tipo de conteúdos vão ser trabalhados, as áreas de pesquisas, né, que vão ser trabalhadas nessa pós-graduação, nessa especialização?
Muito bem. Então, a especialização, ela visa a formação desses profissionais com qualidade, né? E dentre a matriz curricular, né, estamos aí trabalhando em três grandes linhas de frente, que é na emergência pré e intra-hospitalar, né? Nas especialidades clínicas, seja então na cardio, na onco, na nefro, na neuro, né? Vamos trabalhar bastante com a questão da terapia intensiva, então lá questões de ventilação mecânica, gasometria arterial, né? Para além disso, cuidados de maneira específicos para o atendimento ao paciente cirúrgico. Então, lá no centro cirúrgico e também antes, então, ele interna na clínica, né, para depois passar pelo centro cirúrgico e aí, muitas vezes, o pós-operatório, inclusive, vai ser na terapia intensiva. Então, o foco da especialização é o atendimento ao paciente na emergência, na terapia intensiva e no centro cirúrgico.
Perfeito. Professor, tem algum tipo de desconto, alguma... para facilitar o acesso deste interessado?
Sim, o orçamento dessa pós-graduação, a gente pensou ele com muito carinho, né, vendo todas as possibilidades, né, e tem sim. Então, para quem for aluno egresso da universidade, tem aí um desconto de 15%. Esse valor pode ser negociável em várias vezes, inclusive aí estamos com uma proposta de um valor para essa especialização, que, diga-se de passagem, ela é considerada presencial, né? Então, a gente já tem essa possibilidade agora na universidade, né, professor? E com um valor de R$ 293 mensais em até 24 vezes, né? Então, essa é uma das possibilidades, mas tem várias outras. E também tem o desconto para quem já foi egresso, tem 15%, né? Então, a gente está aí também em busca de novas possibilidades para esse aluno que está buscando a sua formação.
E os interessados também, eles podem, né? Podem acessar mais informações, saber mais sobre o curso no site da Unicruz, na página da pós-graduação, né? unicruz.edu.br/pós-graduação. Bom, gostaria de, nosso tempo está terminando aqui, gostaria de agradecer, né, a presença do professor Leandro, professor Éder aqui para falar um pouquinho nesse Dia Nacional da Saúde, comentando um pouquinho, né, sobre as questões, sobre as dificuldades, as demandas, as, né, o futuro, né, da área da saúde aí, dos formados na área da saúde. Gostaria de agradecê-los por estarem aqui, estarem conversando, fazendo esse bate-papo conosco aí.
Eu que agradeço a participação e o convite, né? Muito obrigado. Agradeço ao pessoal que está nos escutando, que tirou um tempo, né, para nos ouvir, né? E deixar um recado aí que quem quiser vir para a Unicruz, né, que nós temos o Centro de Ciências da Saúde Agrária, que lá congregam todos os cursos da saúde, né, mais a agronomia, que os nossos cursos, eles são cursos extremamente bons, são cursos que propiciam uma formação coesa e eles têm uma característica bem peculiar. Os nossos cursos, eles têm uma associação de teoria e prática. Então, o aluno que vem para a Universidade da Unicruz pode ter certeza que um dos pilares, né, do nosso ensino é a aprendizagem baseada na experiência. Então, todos os nossos cursos da saúde têm estágio, todos os nossos cursos da saúde têm atividade prática, têm projetos de extensão, têm projetos de pesquisa, o que é um diferencial na formação.
Perfeito.
Certamente, né, professor? Então, também agradeço, Oscar, por estar nesse momento compartilhando e aprendendo, né, professor? E dizer aí para os ouvintes, aqueles que têm interesse também em fazer sua matrícula no curso de enfermagem, né, que esta é uma possibilidade, que o campo de trabalho ele está aberto, né? Normalmente a gente pensa trabalhar em enfermagem no hospital ou na atenção básica, mas a gente também desenvolve uma série de outras ações, outros campos, desde ações de assessoria, consultoria, pesquisa clínica, né? Então, estamos aí, será um prazer receber todos vocês neste espaço da universidade. Muito obrigado.
No curso de especialização.
E isso, no também, curso, né, de especialização também.
Estão abertos. Então, muito obrigado, professores. Muito obrigado, pessoal, que está nos acompanhando. Para mais notícias, acesse o site da Unicruz, unicruz.edu.br, e também as nossas redes sociais, o Oficial Unicruz e o Unicruz Play. O podcast O Que é Destaque na Unicruz fica por aqui. Até mais, pessoal, e até a próxima edição. Voltamos em breve. Thank you.